Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo.
Macablicados, vá bem? Bem-vindos a mais um episódio de Fala Agora, episódio número Fábio Carvalho. Ah, pois é. Estamos aqui, malta. Domingo. Dia de 9-11. Pá, é verdade. Estamos aqui a falar domingo 9-11 às 15:56. Estamos aqui... já almocei, já tomei café, já bezerrei, já... E já estamos aqui a trabalhar. Malta, vocês lembram-se? Isto é a pergunta clássica. Onde é que estavam no dia... 11 de setembro de 2001? Vocês lembram-se, por acaso? Se calhar muitos de vocês não se lembram porque, tal como eu, eram pequenitos. E pode haver... quem já não se lembra disto, pá. Eu tinha o quê? Já tinha 5 anos. Tipo, por acaso lembro-me, mas não... Tipo, a malta da minha idade já não se lembra. Mas então era... Foi isso, pá. Tinha voltado da creche. Agora não sei se tinha voltado da creche, tipo, para almoçar. Ou, tipo, no final do dia da creche. Mas lembro-me que tinha voltado, por causa dos meus avós. E estava a dar na televisão. E na altura... Lembro-me de ter ficado muito preocupado, porque a minha avó estava na América. A minha avó estava lá. E lembro-me de perguntar, tipo, à minha mãe, meu pai, tipo, se a avó tinha morrido. Tipo, a minha preocupação era se a minha avó tinha morrido. Tipo, não, a tua avó está viva. A tua avó está, tipo, a 4 horas de distância dali. Tipo, ah, então está-se bem. Tipo, que se foda nos prédios. Tipo, que não falta é prédios em Nova Iorque, estás a ver? Se a minha avó estava bem, estava bem. Mas já, supostamente, eu também já estive nas Torres Gêmeas. Só que no ventre da minha mãe. Já subi às Torres Gêmeas quando a minha mãe estava prenha da minha pessoa. E depois voltei ao World Trade Center em 2019 e posso avançar agora aqui com uma coisa que as pessoas falam um pouco, mas acho que é necessário falar, que é acho que há males que vêm por bem, porque estive lá agora em 2019 e está muito melhor, malta. Está muito mais bonito. O espaço está assim mais agradável do ponto de vista do utilizador. Portanto, obrigado Al-Qaeda, tá? Obrigado Al-Qaeda por seres quem és. Obrigado por nos mostrares que por vezes é preciso dar um passo atrás para poder dar dois à frente. obrigado Bin Laden, obrigado Al-Qaeda, obrigado... Pá, ok, é chato, morreram algumas pessoas. É pá, mas que a pandemia morreram muito mais e também não vejo aí ninguém, né? E que a guerra na Ucrânia, tipo, está-se bem, tipo... É o que eu digo, há malta que vem por bem. Ai, malta, mas esta semana foi muito cansativa, pá. Eu sinto que estou cansado. Tipo, eu dormi 10 horas. Eu sinto que foi a noite que dormi mais, pá, e desde que voltei de férias. E mesmo assim precisava mais 10 para repor. Pá. Ainda estou aqui com déficit, preciso de repor. Mas, pá, esta semana aconteceu muita coisa. Eu não estava preparado para uma semana tão intensa. Antes de ir ao mundo que nos rodeia, tenho de vos contar uma coisa que me aconteceu esta semana, que acho que é digno de partilha. Que esta semana eu fui a um clube libertino. Vocês por acaso sabem o que é um clube libertino? Se não sabem, aqui o doutor explica. Então o que é? Aqui basicamente é um clube privado, em que estás lá, estás a beber uns copos, estás na conversa, e depois, se quiseres pinar, não precisas de ir para casa. Tipo, podes pinar lá. Tipo, tem lá uns quartos, umas camaradas, tem várias camas, vários não sei o quê, tem lá umas coisas para te amarrar, se quiseres. Pronto, e se quiseres, pinas lá, não precisas de ir para casa. E eu fui lá atuar, fui lá fazer stand-up num evento experimental de stand-up num clube libertino. Epá, e aquilo foi um misto de fascínio com desconforto. Porque por um lado eu estava tipo... Esta gente toda vai pinar a seguir. E por outro é tipo desconforto, que é tipo, esta gente toda daqui para que vai pinar a seguir. Estava assim. É assim, não fui convidado para me juntar. O que por um lado é bom, porque não queria ter de dizer que não. Por outro lado é mau, porque é tipo dói no ego, sabem? É tipo, é certo que não houve lá ninguém que me achasse atraente o suficiente para pinar comigo. Não, mas aquilo, pelo que eu percebi, depois estive lá a conversa com alguns casais e mesmo com a gerência. O público deles é muito, pelo menos o heterossexual, é muito à base de casais. Ou seja, são casais que vão para lá com outros casais e depois há meio que há orgias, há swings, há muitas aventuras. E são casais essencialmente mais velhos, portanto, 40, 50. Portanto, também podes explicar, podes lá explicar o facto de eu não ter sido convidado para nenhuma orgia, ou se calhar o casagem quando eles se comem, tipo, não fui convidado para nada disso. Mas já, pá, fomos lá atuar, eu e mais uma malta. Fizemos quase todo o texto sobre sexo e sexy things e experiências e anotações e apontamentos. Porque também era o ambiente, né? Era o ambiente que estava muito propício para isso. Acho que até foi uma experiência gira, tipo, o spot era nice, tipo, faltava ali um palco, mas as luzes estavam porreiras, era intimista, tipo, era giro. E depois, aquilo acabou, a malta ficou na conversa, uns a beber, não sei o quê, e de repente, nós estávamos todos cá atrás, mais cá atrás, tipo, a beber, não sei o quê, a conversar, e do nada, olhamos para o mesmo local onde tínhamos estado a atuar há uma hora, e estava um casal a pinar, tipo, estava ela em cima dele, no meio da sala, assim, bomba, 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 a cavalgar, com outro casal ao lado enquanto falavam, e um outro velho a observar completamente rebarbado. E eu estava, tipo, eu não conseguia não olhar, sabem? É tipo... Pera, mas não era suposto irem para o quarto, tipo, pela cara de todas as pessoas que lá estavam, é tipo, yeah, se quiseres podes pinar aqui, tipo, não precisas ir lá para cima, podem pinar aqui à vontade. Pá, e foi uma experiência muito enriquecedora, sabem, ver aquilo tudo, todas aquelas hormonas, aquele cheiro a sexo, aquilo, pá, surreal. Mas acho que as pessoas gostaram. Acima de tudo, acho que as pessoas gostaram da nossa atuação. Porque imagina, que a malta que vai lá não é público de stand-up, né? É público de clubes libertinos, que, por acaso, também gosta de stand-up. E foi giro que alguns deles já nos conheciam. Tipo, já tinham visto atuar este, ou já tinham visto um vídeo daquele. Tipo, também foi giro essa parte, essa interação. Pá, só que depois eu senti também que eles sabiam que nós não fazíamos parte da crew deles. Estão a ver? Tipo, porque lá está, eram casais de 40, 50 anos. Nós, humoristas de 20, 30, quase só homens, porque a gente também desequilibra bem bastante o rácio e desequilibramos a homeostasia daquele espaço. Porque imaginem, não havia lá nenhuma mulher que não tivesse com o seu homem, mas nós éramos bem de homens sem mulheres ali, ou seja, desequilibrou completamente. E depois é isso: é tipo, se estão dois casais a fazer a pinar ou não sei o quê, pá, e eu quero entrar para ver, tipo, eles sabem que eu não me vou juntar. Sabem que sou só tipo um voyeurista que está ali tipo a olhar e é tipo também é desconfortável para eles. Portanto, se eu gostava de voltar lá meio anónimo, meio ninguém sabe quem é que eu sou um cliente como os outros, acho que gostava, tipo, só para ter tipo a experiência de ver aquilo numa noite a sério, numa noite em que só está lá a malta para aquilo. Participar se calhar já não sei, tipo, pode ser o bichinho conservador que há dentro de mim, sabe? Mas eu não me sinto assim tão à vontade para estar ali no meio de malta que tem lá dos meus pais. A verdade é essa. Eu tinha ali malta com filhos da minha idade. Mas gostei muito da experiência. Gostei muito da experiência e era gajo para lá voltar, não só para ver, como para atuar outra vez. Acho que a experiência foi gira e enriquecedora. E com isto vamos à primeira pergunta, ao primeiro tema desta semana, que vem de Carolina, que diz: morte da rainha. É verdade, malta, esta semana morreu a Anitta. Morreu a Anitta, vítima de fratura da anca, de envolver. Ela estava a envolver muito. Porque eu não quero envolver. E pronto, e deslocou a anca e morreu. Pronto, paz a sua alma. Não, é pá, o que eu achei deste... Carolina, o que eu achei deste assunto é que... É sempre bom ver que os especialistas em Covid, vacinas, terremotos, inflação, Sistema Nacional de Saúde, guerra na Ucrânia, também têm tempo para dar uma perninha aqui na diplomacia estrangeira. Vi muita gente opinar sobre o dress code e que tinha de ser assim, e os procedimentos e não sei o quê, e como é que a morte da rainha vai impactar o mundo. E para tipo, bro, quais são as tuas fontes? Ah, eu vi a primeira e a segunda temporada do The Crown, e é tipo, bro. Ah, tão bom. Tão bom. Epá, eu honestamente vi aquilo, pá, do género. Pá, expectável, né? A senhora já tinha 96 anos. Era expectável que a senhora um dia falecesse, tipo. Se bem que também imagina, quando chega aos 96 anos, um gajo pensa, esta também já não morre. Se não morrer até agora, também não é agora que vai morrer. Mas é, o maior reinado da história do Reino Unido, o segundo maior de sempre. E nem sei quem é o maior reinado de sempre. Eu vi só que era o segundo maior de sempre. Peraí, maior reinado de sempre. Maior reinado de sempre. Lista das monarquias. Aqui, olha. Isabel II já tem o segundo reinado mais longo do mundo. Uhum. Não quero assinar. Ah, foi Luís XIV, pá. Luís XIV foi o segundo reinado mais longo de... Aliás, o top 3 é... Primeiro, Luís XIV de França, que reinou durante 72 anos e 110 dias. Isabel II logo a seguir, com 70 anos e 214 dias. E em terceiro, um gajo qualquer da Tailândia, Ramanov, que morreu, olha, morreu em 2016 e que também teve 70 anos e 126 dias. Portanto, rainha Isabel II tinha acabado de ultrapassar o homem. Tinha acabado de alcançar o segundo lugar. Ah pá, ainda aguentava mais 2 anos, não me fodam. O quê? A rainha Isabel não aguentava aqui o Luís XIV? O Luís XIV não é o Rei Sol? Já, yeah. Exato, Rei Sol. Olha, e lá está, teve o reinado mais longo da história... E foi assassinado, porque senão o homem desaguentava. O homem... Ah, pera, mas o gajo era rei desde que tinha 5 anos de idade. Oh, assim também não vale. Pois, o gajo era rei desde que tinha 5, porque o pai morreu. Pois, pá, assim também não vale. Porque a rainha Isabel era rainha, pai desde que tinha 25. Pronto, ok, está explicado. Mesmo assim, mas tipo, ele foi assassinado e ela não. Em princípio, não terá sido assassinada. De qualquer forma, props aí para a Rainha Isabel, aguentou-se bem, aguentou aí tipo guerras e pandemias e matou a cunhada, matou a Nora, aliás, matou a Nora, ou manda matar, não sabemos, mas já, props aí para a Isabel. Agora, inegavelmente vai ser um momento diferente, acho eu, acho que é um início do fim, porque não sei se vocês viram, não sei se estão a par da diplomacia estrangeira fora do The Crown, mas... Primeiro-Ministro do Canadá, quando fez lá o discurso dele, pá, fez um discurso tipo de condolências, não sei o quê, fez o discurso, porque imaginem, a rainha, apesar do Canadá ser um país independente, a rainha de Inglaterra é a chefe de Estado do Canadá, tipo, o Canadá é uma monarquia, não sei se tu existe bem, mas, ou seja... Em Portugal, o chefe de Estado é o Presidente da República. No Canadá, eles têm o Primeiro-Ministro, têm o Governo, os gajos é que decidem tudo, mas o chefe de Estado deles continua a ser a Rainha. Portanto, deles, da Austrália, Nova Zelândia, pronto, é sempre a Rainha. Mas o gajo fez, o Primeiro-Ministro fez o discurso de condolências, mas fez em francês, que é mesmo do género. Yeah. Tu eras a nossa chefe de Estado, mas isto a partir de agora acabou, mama. Isto a partir de agora acabou. Não vamos falar francês, parce que já finissi. A finissi. A terminé. A acabé. A acabé la cause de tu ser nuestro chef de Estado. A acabé. Pronto. Sim, também falo muito bem alemão, como devem ter percebido. Mas já... Pá, e também na Austrália os gajos estavam a imprimir as notas e estava uma petição para em vez de substituírem a cara da rainha pela cara do rei Carlos III, substituírem lá por um gajo qualquer australiano que é tipo o Fernando Mendes deles, não sei se é o Fernando Mendes deles, mas é tipo uma figura bastante querida da população e é tipo um herói sem capa, estão a ver? E eles queriam substituir por lugares, pronto, estava essa petição, obviamente que isso não vai para a frente, né? Essas petições não funcionam bem assim. Mas já. Mas está a ver sim mudanças. Está a ver. Pessoal, porque imagina, a senhora foi rainha durante tantos anos que o malta foi tipo, quando ela morrer, a gente logo vê isto. É tipo para fazer as divisões, as partilhas, sabem? É tipo, é pá, não se faz chatear agora, tipo, a senhora já está velhinha. Quando ela morrer, a gente logo faz as partilhas. É um bocado isso que está a acontecer. E com isto temos também um novo monarca, não é? O Príncipe Carlos, o eterno Príncipe Carlos, finalmente vai subir ao trono ao final de 73 anos. Epá, eu não sei se faz grande sentido, malta. Aqui tenho as minhas reservas porque, ok, tudo bem. O gajo esteve a ser preparado durante 73 anos para assumir o trono. Mas o homem tem 73 anos, pá. Está velhinho, o homem. O gajo tem a idade agora para descansar, não é para fazer viagens, tipo... Imaginem. Porque isso já era o problema com a rainha, que a rainha já estava velhinha e não podia, tipo, estar a visitar, fazer visitas de Estado e estar a tentar resolver problemas. Ainda por cima o Reino Unido tem agora, tipo, uma crise gigante por causa do Brexit e saiu agora o Boris Johnson e não sei o quê. Epá. Tramado, não é? Mas este tem 73, isso também não tem propriamente saúde e frescura para estar... Epá, e dá-me a sensação que os velhos... Não estão a saber sair, pá. Por exemplo, eleições na América, quem eram os dois principais candidatos? Trump e Biden, os dois com mais de 70. Brasil, quem são os candidatos? Bolsonaro, mas quem é o gajo que está, tipo, oposição? Lula da Silva, que é um gajo que já lá esteve e agora voltou porque não há... Tipo, e não me lixe, não é que não haja jovens com valor... É os velhos que não dão oportunidade a esses jovens. Não, nós resolvemos. Não resolves. Se resolvesses, não tínhamos chegado aqui, pá. É preciso sangue fresco, portanto, Príncipe Carlos, estás-me a vir, não metas, não te vais para pá, ok, queres estar em 1, 2 anos só para dizer que foste rei, para teres o teu nome nos livros de história, está-se bem, mas passa isso ao teu filho, pá, mas não passes ao William também, porque o William tem cara de enconado, né? O William tem cara de que, um bocado enconado, pá, passa ao Harry, porque o Harry tem mais pinta, para estar casado com outro, que o outro também não gosta muito da menor que é, pá, pois pode ser problemático por causa disso. Quem é que podes passar mais? Assim, olha, o Ronaldo agora está lá, podia ir jogar. Ainda por cima ele não quer estar no United, podia ser. Acham que o Ronaldo não aceitava jogar pela Casa Real durante 3 épocas desde que a Casa Real lhe garantisse que ele ia à Champions? Se calhar pá, acho que o gajo delineava. Isto já não é assunto para mim, isto é para o Jorge Mendes, mas está aqui a dica. Príncipe Carlos, Ray Charles, né? Like, como Georgia. Ray fucking Charles III. Eu vi a minha dica, pá. Fala aí com o Ronaldo, fala aí com o Jorge Mendes, porque acho que temos negócio. E com isto vamos à Arenga da Semana! Yeah. Na Arenga desta semana, temos um novo pacote de medidas do governo português no combate à inflação, pá. Que palhaçada é esta, pá? Que palhaçada é esta? Eu à espera que houvesse efetivamente um pacote de medidas e afinal a gente é que levou no pacote. Pá, é que foi isto, malta. Pá, eu não vou estar aqui a ler todas as medidas, mas aquela dos 125€. Ah, pá. Meio que não sei se dá. Meio que não sei se, tipo, não sei se vamos combater alguma coisa. É tipo. Tens umas inundações. E alguém te dá, tipo, uma pazinha daquelas de brincar na praia, tipo, para ajudar a tirar a água. É tipo, bro, obrigado pela ajuda, mas se calhar dá-me ajuda a sério. Tipo, não te vou recusar essa ajuda, porque uma pá é mais do que já tenho. Mas se calhar arranjavas-me um balde, por exemplo. Uma merda que realmente ajudasse. Em vez disso, que parece meio uma prenda a gozar. Yeah, parece aquelas ofertas que tu compras na Tiger, para os aniversários dos teus amigos, que é tipo, ah, aquela prenda a gozar. Depois pensamos numa prenda a sério, mas agora para gozar, vamos-lhe oferecer, tipo... Vamos oferecer uma mini mesa de ténis de mesa. Uma mini mesa de ping-pong. Ou uma mesa de beer pong. Tipo, só para gozar. Tipo, dá 20 paus, já dividi por 7. Isto não é nada. Yeah, bora. Yeah. Tiger, loja oficial de coisas. Te prendas a gozar. Pronto. Não sei se estavam a par. Mas já, para 125€ em outubro. Vamos todos receber. Todos, tipo, quem recebe menos de 2.700€. Vai receber 125 paus para combater a inflação. E é com grande alegria, porque finalmente vou comprar aquele T2 no Parque das Nações com que sempre sonhei. E pode ser que, se me derem truque, que acho que vão dar, ainda ofereça uma casa na praia para a minha mãe. Acho que também é uma assim... Acho que vou torrar tudo. Vou torrar tudo em outubro, mas vou tentar torrar nas duas. Tipo, se calhar, em vez de ser um T2 no Parque das Nações, compro um T1+1. Que é para poupar dinheiro para a casa da praia. Tipo, imaginem. Isto agora está só assim um bocado arrogante, mas... A verdade é que, se calhar, para famílias que recebem 700, 800 paus, 125€, ok. Agora, vamos ser honestos. O grande problema de Portugal não é a gente receber pouco, tipo, também é, mas o problema é que as nossas despesas são completamente desfasadas do que aquilo que a gente ganha. Porque é do género. A gente recebia pouco, mas as rendas eram baixas. Os combustíveis eram baixos, as merdas os bens eram baratos. Ok, está-se bem. Agora não é. A gente recebe bem de pouco. E é tipo, por exemplo, em Lisboa não há nenhum T1 por menos de 700 euros. Não há. Tu queres viver sozinho, tipo, por exemplo, és médico, ou és advogado, ou és engenheiro, estás já a começar, estás no início de carreira, estás para aí no teu segundo ano de trabalho. Queres viver sozinho? Não dá. Ou vives com a tua namorada, namorado, ou tens de dividir casa com um amigo, tipo, faculdade. Que é tipo, está-se bem, se for um amigo que já conheces e te dás bem. Agora, tipo, se já queres a tua privacidade, se já queres o teu espaço, é pá, é difícil. É, não é? E ou arranjas uma namorada já a fazer vida de casal, mas tipo, com o objetivo de arranjar uma namorada não é fazer vida de casal, é tu já fazes vida de casal quando já tens a namorada, tipo, ok, isto está fixe. Está fixe, podíamos dividir casa. Mas já pá, aqui em Lisboa, os T1s, por exemplo, é, por exemplo, se quiseres comprar um T1 e fazer um empréstimo ao banco e não sei o quê, pá, um T1 é louco para ir 300k. E às vezes nem vale 100k. Mas, tipo, com as inflações e não sei o quê, é esse valor. E depois é a conta da luz e da água, o preço da gasolina continua absurdo. Tipo, aí estive a fazer as contas, 125 euros em outubro, dá até ao final do ano, 1,40€ por dia. Tipo, tudo bem, com 1,40€ por dia, 8 milhões ou 7 milhões de portugueses, e até ao final do ano, dá tipo 1000 milhões, tipo 2 mil e tal milhões que o governo vai oferecer. Ou devolver. Pá, mas mesmo assim não é nada, pá. A mim interessava mais que, por exemplo, diminuíssem os impostos, ou que baixassem os preços dos combustíveis, ou que baixassem as rendas, dissessem mesmo, tipo, por exemplo, como fizeram em Espanha, que é, ok, as rendas em Madrid não podem ultrapassar este valor. E foder logo os gajos. Porque as rendas continuam a aumentar, as casas estão a um preço irrisório. Irrealista mesmo, e depois as pessoas estão tipo, ah, isto vai desvalorizar. Não vai, porque quem está a comprar não são os portugueses, os portugueses não têm dinheiro para gastar naquilo, tipo, quem está a comprar é a malta que vem de fora. Portanto, até lá um gajo tem de viver como se estivesse na faculdade. É isso, a diferença é que tem mais 125 euros do que tinha na faculdade também. E 1,40€ por dia em Lisboa é uma cerveja, é uma cerveja por dia. Estamos a apanhar grandes bebedeiras, ó maninhos, ei, ó mano, pô, dá de estrondo, mano. Apanhar uma bobadeira aqui em Lisboa. Ei, oh mano, foda-se. Pronto, e com isto se calhar vamos ao tweet da semana. Yeah. Pá, no tweet desta semana, eu não sei se vocês estão a par do que está a passar no Brasil, mas o Brasil vai ter agora eleições. Como eu já disse, temos Bolsonaro contra a Lula da Silva na eleição para presidente, que acho que é dia 3 de setembro, vai haver eleições aí no Brasil. E a cena é, esta semana que passou foi a comemoração dos 200 anos de independência do Brasil. E então estava a haver uma série de cerimónias e não sei o quê. Por exemplo, Lula da Silva, no seu discurso do dia 7, acho que é 7 de setembro, pá, fez bué de promessas, né? Porque também está em campanha, disse, ei, vamos restaurar a democracia, pá, neste país, lá, lá, lá. Pá, um discurso normal para um político. Tipo, promessas e não sei o quê, e promessas, e viva o Brasil, o Brasil de maior nação do mundo. Está-se bem. E depois tu vais ver o discurso do Bolsonaro nas comemorações oficiais dos 200 anos de independência. E o Bolsonaro, pá, é surreal, meu. Está a falar para milhares, quiçá milhões de pessoas, e estava tipo, é aí, cadê os solteiros? Vocês têm de arranjar uma princesa, velho. Vamos comer todo mundo, caralho. Vamos comer a mulher do lado e mostrar do que é feito o pau do Brasil. E depois começa do nada a gritar imbrochável, imbrochável, imbrochável. Pá, e no início eu não estava a perceber, tipo, imbrochável, mas o que é imbrochável? Então o que é? Imbrochável é literalmente uma palavra que ele inventou de pessoa que não brocha, ou seja, pessoa que não perde a ereção. Ou seja, malta, esqueçam que isto é o presidente do Brasil. Primeiro, pensem nisto só como um adulto. Se vocês têm um adulto de 50 ou de 60 anos, não sei que idade tem o Bolsonaro. Deixa-me procurar. Aqui lá tem o Bolsonaro. Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Ele nasceu em... Ele tem 67 anos. Malta. Temos um homem, um adulto de 67 anos, a gritar: eu não perco a ereção! Eu não perco a ereção! Com orgulho, e de repente nisso o público, ele é que, tipo, nisto não foi uma coisa do público puxou por ele. Que aí até desculpava, tipo, era sinónimo que o público dele é burro. Mas aqui é ele que puxa por eles e eles cantam. Pá, imagina o que era o Cavaco Silva. O Cavaco Silva, não, o Marcelo, eu até troquei o nome presente. O Marcelo. Pá, fazer, quer dizer, o Marcelo fez aquela cena nos escoteiros que também, pá, para mim também é um bocado. Só não é tão grave porque ele estava tipo. A tipo, e quem não salta, e quem não salta. Pronto, tipo, é ridículo. Mas não é grave. Mas continua a ser ridículo. Aqui é ridículo e é grave. Gritares para os teus eleitores, para o teu povo. Embroxava. Opa, foda-se. Pronto, e o tweet da semana vem nesta sequência, porque Rafinha de Bastos. Rafinha de Bastos fez um tweet que basicamente sumariza aquilo que eu estive a dizer e que passo a citar. Presidente Bolsonaro. Família, família, tipo, isto é limitar o discurso. Família, 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 pausa. Meu pau está sempre duraço, galera. Chuno mesmo, estralando. Minha mulher está aqui ao meu lado e pode confirmar que é ferro, porra. Família, família, família. Pronto. Isto foi o discurso do Bolsonaro. Isto foi o discurso do presidente do Brasil no dia, nas cerimónias dos 200 anos de independência do Brasil. Pá, o Brasil é... É um grande país, pá. É um grande país. É pena... É pena que ela está só. Mas tirando as pessoas que lá estão, acho que é um país espetacular. Pronto, e com isto, se calhar, vamos à recomendação desta semana. Também do Brasil. O espetáculo está na Netflix, chamado Inimigo do Nível, do meu amigo e humorista Rodrigo Marques. Malta, eu vi o espetáculo ao vivo e foi muito engraçado na altura. E já tive a oportunidade de rever e realmente é muito engraçado também. Era engraçado na altura e continua a ser muito engraçado. Basicamente, o Rodrigo conta uma história de quando foi com os amigos de férias para Fernando de Noronha, que é uma zona lá no Brasil, uma zona balnear, muito gira. E ele conta lá umas histórias das suas férias. Epá, mas é um espetáculo que é muito engraçado. É tipo, é uma hora e tal, sempre a rir. Sempre, pá. O Rodrigo é um monstro de stand-up e eu tive a oportunidade de abrir o solo dele quando esteve cá em Portugal, quando ele teve a fazer tour dele cá. Ele agora volta, acho que no final do mês ou em novembro, acho que em novembro, volta, ou em outubro ou novembro, pronto, volta cá a Portugal com o seu novo solo. Pá, vejam aí na Netflix e quando ele vier cá, tipo, se puderem, vão ao espetáculo dele, que é muito bom. Pronto, e com isto se calhar temos tudo para esta semana. O que é que acham? Acho, mano, né? Pronto, então é isso, malta. Portem-se mal, mas com dignidade. Permaneçam imbrocháveis. Um abraço e força aí.
Fala agora com João Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Gonçalo. Fala agora. Yeah! Fala agora com João.